primeira obra é do professor norte-americano de origem judaica, o Michael Sandel. Michael Sandel é um dos principais debatedores das questões da ética em engenharia genética nos nossos dias. E há muitos anos ele tem um curso prestigiado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A obra que trabalharemos hoje, ela tem como título Contra a Perfeição. Um livro polêmico, de 2007, que traz questionamentos importantes. Se você perguntar a um amigo sobre a posição dele em relação à manipulação genética para escolher a cor da pele, a cor dos olhos, a altura de uma pessoa e outras compreensões, talvez seu amigo diga que é contra isso, que acha que não é moralmente adequado, eticamente adequado. No entanto, se você perguntar a ele sobre uma manipulação genética para que salvará a vida de uma pessoa com 10 anos, 12 anos de idade, as terapias genéticas, talvez a opinião dele então mude e ele diga que neste caso ele é a favor. Também trabalharemos, isso é apenas uma ilustração que coloquei, também trabalharemos a obra A Alma e as Formas. Essa obra do filósofo húngaro de Budapeste. Isso era na época em que ele morou na Alemanha, né? Ele morou muito tempo na Alemanha, estudou os filósofos alemães. E o Lukács, que é considerado um dos grandes filósofos do marxismo, esta obra, no entanto, é pré-marxista. Ele escreveu e publicou isso em 1911. Ele era um garoto, tinha 26 anos, e é uma obra sobre estética, sobre crítica, sobre literatura. O Lukács era um grande estudioso, e essa obra já anuncia o expoente intelectual que ele se tornaria muito cedo, né? O Georg Lukács. E quando eu trabalho autores de direita, de esquerda, sempre recebo muitos e-mails depois questionando. Somos filósofos. É do nosso ofício conversar com filósofos de direita, filósofos de esquerda, procurar compreender os posicionamentos, né? Isso é parte do nosso ofício. E, por último, uma obra chamada Giancopia. Esta obra é de 1981 e ela tem uma história muito interessante. Este filme, que nós veremos que é um pequeno documentário. Naquela época, o cineasta francês, o Chris Marker, ele estava fazendo um filme numa praia nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia. Ele estava filmando numa praia chamada, se eu não me engano, Emeryville. E ele estava nessa praia fazendo essas filmagens quando chamou a atenção a ele que jovens escultores recolhiam do mar peças que chegavam à praia, algumas boiando ainda, outras enterradas na areia, e com essas peças, com esse material, eles faziam esculturas. Hoje, se você for a Emeryville, você provavelmente não encontrará mais nada lá. São esculturas feitas com pedaços de madeira, pequenas latas e outras coisas que o vento, a tempestade e o próprio mar se encarregam depois de desfazer. Uma obra, considerem a música que ele coloca, fundo musical. Em 1981, esse cineasta, o Chris, ele faz uma compilação, uma sonoplastia diferenciada, é bem interessante. Vamos começar então o nosso trabalho e começaremos pelo professor Michael Sandel, filósofo da Universidade de Harvard. E ele começa contando como é que surgiu o interesse dele por esses estudos em biotecnologia, em genética. Foi um convite que ele recebeu, sim, em 2001. E ele conta, ele, até nos agradecimentos na obra, ele conta que, graças a esse convite, surgiu um profundo interesse. Ele fez muitos amigos na área e tornou-se um dos principais debatedores com questões muito importantes. Ele iniciou o livro dele escrevendo: alguns anos atrás, um casal de lésbicas decidiu ter um filho, de preferência surdo. As duas parceiras eram surdas e com orgulho, tal como outros membros da comunidade do orgulho dos surdos. Sharon e Candy consideravam a surdez um traço de identidade cultural e não uma deficiência a ser curada. O professor Michael Sandel aqui, ele relata tudo o que se passou com essas moças e a repercussão imensa e o debate na sociedade norte-americana que houve a partir da postura delas. Alguns achavam um paradoxo que elas quisessem uma criança surda. Se elas admitiam que não há então qualquer elemento de patologia nisso, a escolha por uma criança surda não era um paradoxo em relação a isso? Outros achavam que não tinha nada com relação a isso, que era uma questão de adequação, mas nesse caso isso abria uma série de outros elementos, inclusive com relação aos posicionamentos delas. Como casal, houve um debate imenso na sociedade norte-americana sobre isso. O Michael Sandel, ele pergunta: será errado ter um filho surdo de propósito? Se a resposta for sim, o que torna isso errado é a surdez ou o propósito de ter um filho surdo? Ele conta: não muito tempo depois, acontece um outro fato num jornal de Harvard que é noticiado e que, de novo, causa um grande impacto. Ele diz: um casal infértil estava à procura de uma doadora de óvulos, mas não de qualquer doadora. Ela precisava ter 1,80 m de altura, ser atlética, não ter maiores problemas médicos no histórico familiar e ter tirado 1.400 pontos ou mais nas provas do SAT. Sabem o que é isso? É o, nos Estados Unidos, é como o nosso exame de ensino médio, é o equivalente a isso. Nosso Enem, algo de semelhante. Em troca do óvulo de tal doadora, o anúncio oferecia $50 mil. Considerem que já se vão 15 anos mais disso, o valor hoje seria talvez mais que o dobro. Ainda que nenhum prejuízo esteja envolvido, não existe algo de inquietante no fato de encomendar uma criança com traços genéticos específicos? Eu gostaria de acrescentar a isso que o professor Sandel coloca uma questão outra também, que é: os senhores que acompanham a aula hoje, temos pessoas de vários lugares do Brasil, médicos, psicólogos, pedagogos e colegas de outras áreas que acompanham ao vivo esta aula. Para vocês, é possível considerar questões como estas que o professor Sandel coloca de maneira a fazer com que os nossos valores e juízos prévios recuem e possamos lidar com isso de uma maneira mais pacífica e tranquila? Ou já não é possível? Já temos juízos e valores formados a respeito disso e, portanto, não há como considerar fatores assim de maneira pacífica, porque a própria colocação já afronta toda a trajetória que fizemos até aqui na humanidade. Como será? De qualquer maneira, para o professor Sandel, essa questão está aí e não vai recuar. Ela vai avançar. Ainda que nenhum prejuízo, escreve o filósofo Sandel, esteja envolvido, não existe algo de inquietante? Bem, algumas páginas depois, ele ainda nos conta mais uma situação. Cerca de um ano depois do furor em torno da criança deliberadamente surda, uma texana chamada Julie lamentava a morte de seu amado gatinho Nick. Ele era tão lindo, disse Julie. Era excepcionalmente inteligente, conhecia 11 comandos. Então Julie leu a respeito de uma empresa na Califórnia que oferecia um serviço de clonagem de gatos, a Savings Clone. Em 2001, a empresa fora bem sucedida na criação do primeiro gato clonado. Bom, aqui o autor nos conta que custou $50 mil para clonar o gatinho Nick. Alguns meses depois, para sua grande alegria, ela recebeu Little Nick, pequeno Nick, um gato geneticamente idêntico. Ele é idêntico, declarou Julie. Ainda não fui capaz de notar uma diferença. Muitas pessoas consideraram que existe algo esquisito na clonagem de cães e gatos. Alguns reclamam que, com milhares de vira-latas precisando de lares, é inescrupuloso gastar uma pequena fortuna para criar um animal de estimação personalizado. As descobertas da genética, explica o professor Michael Sandel, nos apresentam a um só tempo uma promessa e um dilema. A promessa é que em breve seremos capazes de tratar e prevenir uma série de doenças debilitantes. O dilema é que nosso recém-descoberto conhecimento genético também pode permitir a manipulação da nossa própria natureza para melhorar nossos músculos, nossa memória, nosso humor. Ele conta aqui do nascimento da Dolly. Lembram da Dolly, aquela ovelhinha clonada na Escócia, isso lá nos idos de 1997, e que logo depois veio a morrer. Ele fala, entre outros problemas, o problema de criarmos, darmos passagem a criaturas que vão sofrer, que nascem com deformações imensas e dores. Mas o professor vai mais longe, ele diz, e na hora que conseguimos fazer isso, sem sofrimento para as pessoas, sem perdas de vida, o que então ainda impedirá é a questão moral? É a questão religiosa? E ele, como filósofo, ele indaga por que isto é errado. O que nos leva a concordar, por exemplo, a utilizar isso para salvar uma vida, para prolongar uma vida e para outras coisas, e no entanto não para trazermos uma pessoa ao mundo com determinadas conformações. E ele questiona como filósofo se, é uma pergunta que ele faz, não é uma afirmação, se nós já não fazemos isso quando queremos ter um filho com alguém, por amor, achando que o filho será assim, terá tais características ou assado, já não é uma forma disso? Então já não estaríamos errando desde antes, fazendo agora apenas um aprimoramento mais técnico e pontual, com o uso da tecnologia? São perguntas filosóficas, não são afirmações. Ele está questionando para que pensemos a respeito. Alguns afirmam, prossegue Sandel, que a clonagem é errada porque viola o direito da criança a uma autonomia. No entanto, ele diz que argumento é esse? Uma pessoa mesmo clonada terá escolhas, verá o mundo, enquanto um olha para frente, o outro olha para cima, para o céu, para as estrelas. Cada um vai se desenvolver de uma forma. Que história é esta de autonomia? E ele questiona muito mais. Ele diz, bom, um pai quando escolhe uma escola determinada para um filho, com determinada orientação ideológica, quando escolhe com quais amigos esse filho vai andar, com o que ele vai comer dentro de casa, a maneira de se portar, o palavreado que vai usar, já não é também um direcionamento demasiado para o que ocorre, o que há quando falamos em engenharia genética que causa medo, susto, que causa repulsa a alguns? O filósofo questiona ainda muito, mas muitos outros aspectos importantes. Ele diz: a questão é se temos ou não razão em nos sentir perturbados, e em caso afirmativo, em que termos? Quando a ciência avança mais depressa do que a compreensão moral, como é o caso do que está acontecendo hoje, homens e mulheres lutam para articular seu mal-estar. Então ele vai nos dar quatro exemplos longos, muito extensos, de bioengenharia que está acontecendo. Ele fala sobre o melhoramento muscular, salvando pessoas que morreriam em pouco tempo com questões degenerativas, a memória, o uso e o incremento para pessoas que cairiam talvez em demência, talvez em Alzheimer, e o aumento, a expansão da memória. Ele trabalha também a questão da altura e da seleção do sexo, colocando vários elementos instigantes a respeito da terapia genética, que ao mesmo tempo pode trabalhar com questões da distrofia muscular, por exemplo, mas também pode trabalhar na escolha do sexo de um bebê. Todo tempo, o filósofo faz comparativos com o que nós já fazemos no nosso mundo. O leitor, em alguns momentos, pode ter a impressão de que nós já fazíamos esses elementos de terapia genética sem a terapia genética, mas que talvez a terapia genética tenha colocado muito à vista algo que era já feito de maneira distraída, com licenças tiradas, sabe-se lá, de que contextos, em alguns casos, sem qualquer meditação sobre o assunto. Bem, mas isso é apenas aqui que ocorre? É apenas em questões tão delicadas e que nos dizem de perto tanto respeito? Ou isso ocorre de outras formas, de outras maneiras? O cineasta francês, aos 61 anos, filmando lá nos Estados Unidos, numa praia da Califórnia, em São Francisco, deparou-se com esses jovens escultores que conseguiram causar um imenso, uma percepção de pessoas que até então não se davam conta. Eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos acompanhar um trecho, um encarte da obra do Chris, sobre a arte a partir destes elementos. Observem que um dos testemunhos de como agimos com o nosso ambiente, com as nossas coisas, e um link, uma ponte de conversação para o que estamos trabalhando quanto a estas questões de bioética e engenharia genética. Thank you. Fritz Marker estava fazendo um filme quando chama a atenção essas esculturas. E então ele faz um pequeno documentário sobre essas esculturas, junto ao filme que ele estava fazendo. Se muitos tratam o ambiente a si mesmos, tudo ao redor, da forma que, por vezes, só se torna perceptível com a ajuda destes escultores, estes muitos, quando se ocupam com questões como estas que o professor Sandel está colocando, agirão diferente? Ou agirão da mesma forma? E precisarão de escultores, de filósofos, de pensadores que possam mostrar a eles algo que só assim se tornará perceptível. Não há história, não há contexto, não há alma. Vocês viram como funciona? Bom, vamos fazer um estudo de biotecnologia para que pessoas que não veem possam ter a visão, que não ouvem possam ter a audição, que vão morrer possam viver mais. Bem, mas é somente assim? Os pensadores e escultores ficarão quietos ou mostrarão de novo o absurdo que é tratar a questão dessa forma, se ela for apenas dessa forma? O Lukács, aos 26 anos, foi em 1910 quando ele escreve isso, ele escreve de Florença, na Itália. Ele estava conversando nessa ocasião, nesses ensaios, com vários autores. Alguns desses ensaios são realmente notáveis, dada a circunstância em que foram escritos, como todo o diálogo que ele faz com Kierkegaard. Aqui nós estamos vendo um jovem, cheio de poesia, inspirado para o mundo, muito diferente do que ele viveria depois. Mas ele escreve, então, aqui ele está num diálogo com os trabalhos de Leo Popper. É como uma carta ao Popper, Leo Popper. E ele diz: existem vivências que não podem ser expressas por nenhum gesto e que, apesar disso, anseiam por uma expressão. De tudo o que já foi dito, você sabe, isso ele está conversando com o Leo Popper, né? Você sabe a que vivências me refiro e de que espécies são. Trata-se da vivência intelectual, da vivência conceitual, as questões intelectuais vividas sentimentalmente como realidade imediata, como princípio espontâneo da existência, a concepção do mundo em sua pura nudez, como um acontecimento anímico, como força motora da vida. A pergunta lançada de maneira imediata é: o que é a vida, o homem, o destino? Porém, apenas como pergunta, pois a resposta tão pouco aqui pode levar a uma solução, como na ciência ou nas altitudes mais puras na filosofia, sendo muito mais, como em todo tipo de poesia, símbolo, destino e tragédia. Trazendo esta conversação que o jovem Lukács faz para o que estamos tratando aqui, nós vemos alguns elementos de aprofundamento, como, por exemplo, o tratamento de uma dessas questões que estamos colocando, de uma melhoria existencial. Bom, uma melhoria existencial de cunho orgânico, somático, corpo estamos tratando, a partir da ciência. Bom, isso não vai conversar, então, com questões como esta que o jovem Lukács propõe? O destino, o que somos nós, os nossos caminhos. E ele está falando, não é disso que ele está falando sobre poesia, crítica literária, elementos assim. E já lá ele acha que estes elementos são fundamentais. Não haverá também de ser fundamental em questões como a engenharia genética? Isso não contará? Nós poderemos mudar a cor da pele, a altura de uma pessoa, a cor de seus olhos, a cor do cabelo e outros elementos somáticos, sem que isso possa ser consultado. Na parceria que nós tivemos há alguns anos com a Universidade de Sevilha, no sul da Espanha, a conferência que eu fiz foi exatamente sobre esses elementos. Se poderíamos modificar conforme o entendimento, conforme os sintomas. Se levarmos em conta o mundo neste momento, alguns terão uma posição bastante pessimista quanto a esses elementos, não é? Mais adiante, o jovem Lucas te coloca tratando destes e outros elementos. Sobre a forma, ele está muito preocupado com a forma. A forma é uma grande vivência como realidade imediata, é o aspecto pictórico, o que há de realmente vivo em seus escritos. Nascida de uma consideração simbólica dos símbolos da vida, a forma obtém da força dessa vivência uma vida própria, tornando-se uma concepção de mundo, um ponto de vista, uma tomada de posição diante da vida da qual surge, enfim, uma possibilidade de reconfigurar e recriar esta mesma vida. Se fizermos novamente uma ponte com o que estamos tratando, temos alguns problemas de grande monta. No momento em que Lukács diz, olhe, a forma que vai surgir traz sua força da profundidade que resplandece nela, que muitas vezes será assim. Bem, trazido isso para uma questão como essa que estamos fazendo, não serão poucos os que argumentarão, olhe, aquela criança que não podia andar, graças a uma intervenção de terapia genética, agora pode. Fizemos modificações. Esse argumento, que será então a solidez da profundidade e que se traduzirá na criança andando, a forma. Claro que isso é uma simplificação, não é? Às vezes é o contrário e a forma está lá embaixo, nas raízes, e não na, mas apenas como ilustração estou colocando esse elemento. Assim se for, não haverá maiores justificativas e parecerá tudo muito bem justificado quando sequer elaboramos o problema. Que para muitos, aliás, será interessante que não seja elaborado, mas que seja colocado dessa forma e daí para frente. Mais adiante, tratando das questões de crítica em literatura, dos assuntos e conversando com Leo Popper, o jovem Lukács diz, é muito discutível que o homem possa querer justamente aquilo que é seu dever alcançar, que tem o direito de seguir sua meta por um caminho tão simples e direto. Pense na épica cavalheiresca da Idade Média, nas tragédias gregas. Compreenderá o que eu quero dizer. Não se trata aqui da verdade comum, da verdade do naturalismo, que seria melhor chamarmos de cotidianidade ou trivialidade, mas sim da verdade do mito, cuja força mantém vivas, antiquíssimas, lendas e contos de fadas ao longo dos séculos. Os verdadeiros poetas dos mitos buscaram tão somente o verdadeiro sentido de seus temas, cuja realidade pragmática não podiam nem queriam pôr em questão. Eles encaravam esses mitos como hieróglifos, sagrados, misteriosos, e sentiam-se no dever de decifrá-los. Uma mesma postura não pode se esparramar em direção a isso que estamos tratando aqui? Bem, antes de prosseguir, vou parar aqui a filmagem para que possamos conversar um pouco a respeito disso, está bem? Vamos retornar então à segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. Após várias considerações, e agradeço as considerações que foram feitas, temos alguns aprofundamentos a fazer. Os senhores viram o dilema que é. Uma coisa é um pai que sabe que mediante uma terapia genética, por exemplo, conseguirá que o filho de 16 anos deixe a cadeira de rodas e possa caminhar, possa jogar basquete, que é o que ele gosta, e que vá utilizar isso. Visto dessa maneira, direta, objetiva e circunscrita, como se isso pudesse ser colocado em uma ilha, parece razoável, parece louvável, inclusive, todos os esforços nesse sentido. A questão é que, embutido nisso, caminham muitas outras coisas que utilizarão este veículo para passar junto com ele, por elementos morais, por elementos éticos, por elementos cognitivos, epistemológicos, de valor e outros aspectos. Então, cuidado nessa discussão, né? Ele pede a atenção. Algumas páginas adiante, o Sandow, ele escreve: algumas pessoas argumentam que na obrigação de um pai de curar um filho doente está implícita a de melhorar também um filho saudável, de maximizar seu potencial para que ele alcance sucesso na vida. Observem este argumento que vem agora. O bioeticista Julian Salovescu argumenta, por exemplo, que, abre aspas, a saúde não tem valor intrínseco, fecha aspas. Apenas, de novo entre aspas, valor instrumental, um recurso que nos permite fazer o que desejamos. Este tipo de pensamento, prossegue Sandow, em relação à saúde, rejeita a distinção entre cura e melhoramento. De acordo com Savulescu, os pais não apenas têm o dever de promover a saúde dos filhos, como também a obrigação moral de modificá-los geneticamente. Os pais deveriam utilizar a tecnologia para manipular a memória, o temperamento, a paciência, a empatia, o bom senso, o otimismo e outras características dos filhos a fim de lhes dar a melhor oportunidade de ter uma vida melhor. Sandow não cita esse argumento apenas para chocar. Ele cita e convida a refletir se já não fazemos isso quando escolhemos desde o cereal que nossos filhos poderão comer, desde os exercícios que deverão fazer e muitas outras coisas. Quando isso estiver ao alcance, muitos com o melhor intuito e com a mais profunda ignorância também utilizarão, achando que se trata de uma mesma coisa e dizendo: se já fazíamos isso, vamos fazer agora de uma maneira mais pontual, etc. É um grande risco que corremos. E o Sandow diz: como todas as distinções, o limite entre terapia e melhoramento se torna indistinto nos extremos. Quer dizer, na ortodontia, por exemplo, ou na terapia com hormônio de crescimento, no caso de crianças muito baixas, isso, porém, não obscurece o motivo pelo qual essa distinção é importante. Os pais que desejam melhorar os filhos têm mais probabilidade de exagerar, de expressar e defender atitudes que vão contra o princípio do amor incondicional. É claro que o amor incondicional não exige que os pais deixem de moldar e dirigir o desenvolvimento dos filhos. Então ele cita um pesquisador importante, que é May, que coloca: como aponta May, o amor parental tem dois aspectos, Um, aceitar o amor e transformar o amor. Aceitar o amor busca reafirmar o caráter da criança, enquanto transformar busca seu bem-estar. Hoje, no entanto, os pais exageradamente ambiciosos tendem a perder a medida na transformação do amor. Ao promover e exigir todo tipo de conquista dos filhos em busca da perfeição. Observa-me, dois pontos. Os pais sentem dificuldade para equilibrar os dois lados do amor. Isso muitas vezes, muitos dos senhores trabalham em clínica, em consultório, e veem elementos indiretos relacionados a isso. Por vezes, quando um pai elogia um menino de 16, 15, 12 anos. Nossa, aquele menino é formidável. Ele tira sempre primeiro lugar, e pula mais alto e corre mais depressa. Nisso, naquilo outro. Comentando isso com o filho. Esse mesmo pai, às vezes, se sentiria profundamente ofendido e magoado se esse filho de 12, 15, 18 anos dissesse: puxa, aquele pai é tão compreensivo, bondoso, não é comparativo e corrosivo e não incita seu filho à competitividade com relação às emoções e outras coisas. Mas no mundo em que vivemos é muito improvável que um filho tenha uma capacidade de argumentação como essa com relação ao pai, que tem e que muitas vezes não se dá conta, distraído do que está causando, promovendo. Longe de culpabilizar quem quer que seja, trata-se de uma situação existencial que envolve sociedade, pessoas, contextos, coisas. O intuito é melhorar, crescer, não é culpabilizar quem quer que seja. Sandel escreve: a obrigação de moldar nossos filhos, de cultivá-los e melhorá-los, complica o argumento contra o melhoramento. Admiramos os pais que buscam o melhor para seus filhos, que não poupam esforços para ajudá-los a conquistar a felicidade e o sucesso. Qual é, então, a diferença entre oferecer essa ajuda por meio da educação e da disciplina e fornecê-la por meio do melhoramento genético? Aqui vocês viram um dos corredores a partir dos quais estas questões irão muito longe. Passarão, às vezes, sem o menor critério. Em muitos casos, em muitos lugares, assim será. É um dos dilemas para os novos tempos. Ele cita muitos exemplos. Ele diz que isso já existe de maneiras tortas. Por exemplo, sofrer com a intimidação parental nas margens dos campos e das quadras não é o único preço que os jovens atletas pagam por ter hiperpais. Ele não fala diretamente, mas nas entrelinhas, entre outras coisas, surgem interrogações como: estes mesmos hiperpais recuarão diante do aporte de uma terapia genética? É uma grande discussão que o Sandel nos propõe. O Lukács, tratando das críticas e das formas e da alma, ele nos diz que certas questões perpassam essa discussão e alcançam outras denominações. Olhem, ele não estava falando de engenharia genética, como eu expliquei, estava falando de crítica, literatura, filosofia, autores. Ainda com Popper, ele diz: os gregos sentiram cada uma das formas de que dispunham como uma realidade, como algo vivente, não como abstração. Por isso, já para Alcibíades, ficou muito claro. Ele diz que Nietzsche, muito tempo depois também, enfatizaria isso. para Alcibíades, ficou muito claro que Sócrates era um novo tipo de homem. Um homem que, por sua natureza elusiva, era profundamente diferente de todos os gregos que viveram antes dele. Mas Sócrates, no mesmo diálogo, também expressou o eterno ideal dos homens do seu tipo, ideal que nem os mais humanamente sensíveis, nem os mais profundamente poéticos, jamais compreenderão. Que as tragédias e as comédias devem ser escritas pelo mesmo homem, que o trágico e o cômico dependem completamente do ponto de vista adotado. Não é recente, então, a discussão. E no ideal grego da forma, daquilo que aparece e desponta e é calculado por suas métricas e lugares de primazia, isso já era definido claramente como uma licença para muitas dessas questões. Mas tudo isso se aprofunda muito em Lukács, quando ele vai nos tratar de Kierkegaard. E ele tem uma predileção nesses ensaios para o que houve no relacionamento afetivo de Kierkegaard com a Regina Olsen, uma das crônicas mais famosas da história da filosofia, a relação afetiva deste casal, muitíssimo estudada, muitos trabalhos publicados. E o jovem Lukács, lá em 1911, muito jovem, inspirado, cheio de poesia na alma, ele também coloca certas questões sobre isso. O valor vital de um gesto, ele diz, visto de outro modo, o valor da forma na vida, valor criador da vida, intensificador da vida. O gesto é apenas aquele movimento que expressa claramente o nível, a forma, o único caminho do absoluto na vida. Só o gesto é completo em si mesmo, algo real, mais que mera possibilidade. Somente o gesto expressa a vida. Pode-se, porém, expressar uma vida? Vou repetir. Pode-se, porém, expressar uma vida? Não é essa a tragédia de toda a arte de viver, querer fazer castelos no ar, querer forjar realidades a partir das possibilidades rarefeitas da alma, querer edificar a ponte de suas formas entre os seres humanos por meio do encontro e da separação das almas? Pode haver gestos? Do ponto de vista da vida, o conceito da forma faz algum sentido? Kierkegaard disse uma vez que a realidade não tem nada a ver com as possibilidades. E apesar disso, ele construiu toda a sua vida em cima de um gesto. Qual é o gesto ao qual ele se refere? É quando Kierkegaard viu o próprio pai de punho aberto, blasfemando contra os céus e tomou aquilo para ele? Aquele gesto é este? É o gesto que o Kierkegaard descreve em seus diários, quando simplesmente uma observação, uma mudança facial na Regina era o suficiente para ele ficar horas e horas pensativo sobre se aquilo era uma rejeição, se aquilo era um aceite, qual é o gesto? Um pouco de cada um deles, mas principalmente o gesto diante da vida, que para Kierkegaard foi fundamental. Em outra parte, ele vai dizer, ainda tratando de Kierkegaard e Regina Olsen, o gesto, ele diz, tomar inequívoco, inexplicável, aquilo que ocorreu por muitos motivos e se ramificou amplamente em suas consequências, distanciar-se de tal modo que nada decorra daí, senão sofrimento, senão tragédia, já que o encontro de ambos tinha mesmo de ser trágico. Nada, talvez, senão um total desmoronamento, sem claudicâncias, sem que a realidade se dissolva em possibilidades. Se Regina Olsen tinha de perder aquilo que lhe parecia significar a vida, então isso também tinha de perder toda a importância em sua vida. Como Kierkegaard, por penitência, tinha de renunciar à vida, sua penitência tinha de se tornar algo maior devido à máscara de pecador que assumira nobremente e que encobria seu verdadeiro pecado. Por último, ele disse que a grande honradez de Kierkegaard em tudo isso foi distinguir as coisas claramente. O sistema da vida, um homem de outro homem, um estágio de outro estágio, ver o absoluto na vida, sem concessões. Claro que ele questiona como filósofo se isso já não seria uma concessão, né? Em todos esses elementos. Mas em que isso que Lukács escreve se aproxima do que estamos tratando aqui? Ele questiona elementos muito íntimos, ínfimos das nossas vidas, abrindo as nossas singularidades e mostrando um horizonte amplo da nossa humanidade, nos fazendo profundamente humanos. E nesta profundidade da nossa humanidade, a nossa alma, o nosso modo de ser. Ao considerarmos como esse jovem escreve sua crítica para a literatura, para os autores de sua época, algo que surge quase que imediatamente é o quanto a vida é sagrada, o quanto a poesia de ser é profunda e o quanto é brutal que uma pura e simples manipulação genética, que aparentemente está justificada para um bem, para algo melhor, destoa por vezes de tudo isso. Poderíamos talvez tirar uma pessoa da cadeira de rodas, devolver a visão, a audição, alongar uma vida, abreviar sofrimentos, e, no entanto, fazendo isso, muitas vezes colocado numa balança, é a alma que vai embora do outro lado. A própria pessoa, se pudesse ter discernimento e escolher, talvez dissesse: não, prefiro ficar com a minha alma. Às vezes não será uma questão assim, de um lado isso, de outro lado a alma. Às vezes haverá uma complementação, às vezes haverá uma renúncia completa de todas as coisas. Mas sem aprofundarmos essas questões, o que serão essas questões? Serão tratadas como? Num balcão de escambo? É lá que elas devem ser encaminhadas? Ou devem ser encaminhadas por pensadores, por pessoas que querem conversar isso em outras bases, bem distintas de muitas das bases nas quais tudo isso está sendo colocado? Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um segundo encarte deste belo documentário que fala tão de perto com tudo isso que estamos tratando. Jankopia, de Chris Marker. Vamos lá a isso.
At Keystone Corner in San Francisco.
27 minutes now after 1 o'clock in the morning at the Adopt an Animal Party will be held at the San Francisco Zoo, July 19th, from 5:30 p.m. to 8:30 p.m.
Gostaria de terminar a nossa aula de hoje com as palavras de Lukács, nesses ensaios que trazem conversações com autores, poetas, desse menino que aos 26 anos olhava o mundo com olhos inquietantes, com olhos sensíveis, com a alma aberta. Então ele escreveu: os grandes instantes também trazem novas percepções. No entanto, só aparentemente elas fazem parte da série contínua e eterna das nossas reavaliações. E, na verdade, eles são um fim e um começo, brindando os homens com uma nova memória, uma nova ética e uma nova justiça. Muito do que parecia ser um pilar fundamental da vida desaparece, ao passo que pequenas coisas quase imperceptíveis convertem-se em seus sustentáculos. O indivíduo não podia mais trilhar os caminhos que percorrera antes, nem seus olhos podiam discernir qualquer direção.